Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim agora para discutir um tema polêmico, porém que está em muita evidência aí nesses últimos dias, que é a questão da volta ao trabalho, mesmo que de uma forma ainda lenta, ainda cuidadosa, mas uma volta progressiva aí, da normalidade nos municípios. Em função do coronavírus, muitos decretos estão sendo colocados aí pelos prefeitos, governadores, alguns até pesando demais na mão e com risco de provocar, inclusive, um colapso econômico no município ou no estado. Mais recentemente, nessas últimas horas, governos do Mato Grosso, de Rondônia e de Santa Catarina resolveram amenizar as regras aí para o isolamento social. Agora a gente vai lá para Santa Catarina, que é um desses estados que adotou essa estratégia de flexibilizar aí o isolamento social, onde o governador Carlos Moisés já reduziu aí a pressão das medidas, né? E já anunciou um plano estratégico para uma retomada gradual da economia lá de Santa Catarina. Quem conversa com a gente agora é o Enori Barbieri, ele é vice-presidente da FAESC, a Federação de Agricultura, lá do estado de Santa Catarina, para nos ajudar a entender a postura do governador e a importância dessa decisão para o agro, para o estado e para os municípios catarinenses. Seja bem-vindo, viu, Enori? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De forma geral, o que que voltou a funcionar? O que que está diferente aí, no estado a partir de hoje, Enori?
Bom, inicialmente, os cumprimentos a você, Alex, a todos os teus ouvintes de Notícias Agrícolas, dizer que nós, em Santa Catarina, apesar de toda a polêmica existente no Brasil, desde o primeiro decreto que o governador instituiu a quarentena, o governador deixou fora da obrigatoriedade de quarentena dos produtores rurais. Nós continuamos com todas as nossas atividades, principalmente de colheita, já que nós estamos em plena colheita da soja, do milho, do feijão, do arroz, da maçã, de atividade leiteira, do próprio tabaco, que nós somos o segundo produtor de tabaco do Brasil, nós não fomos incluídos na obrigatoriedade da quarentena, a não ser aqueles que já passaram dos 60 anos, que eram pessoas com risco.
Oi, Nuri,
E as... Oi.
mas eu não sei se é o caso de Santa Catarina, mas muitos estados acabavam engessados, que por manter a possibilidade do agro trabalhar, muitas vezes os canais de irrigação do agro tinham que se manter fechados. Por exemplo, a gente ouviu reclamação de caminhoneiro que não consegue nem almoçar na estrada porque não tem um restaurante aberto. O do produtor que teve que parar com a colheita dele porque a máquina quebrou e ele não tinha como comprar o equipamento de reposição porque a oficina estava fechada. Enfim, situações que, apesar do agro não ter parado, acabavam travando aí o andamento
Mas
do
Alex,
fluxo, né?
nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Isso não aconteceu em Santa Catarina, a não ser alguns casos pontuais de quem transitou pela BR-101, que cruza do norte para o sul, no litoral. Nós não temos casos de concretos ainda de coronas comprovados, principalmente no interior do estado. Na região produtora, há quatro casos em Chapecó, já isolados, mas nós não tivemos esses problemas. Nós temos que ser muito transparentes. E a Federação da Agricultura de Santa Catarina, desde o começo do decreto, nós apoiamos o governador do estado, como parabenizamos ontem ele, quando ele disse que a partir de segunda-feira está liberado também os escritórios, as agências bancárias. Então, aquilo que aconteceu em muitos estados não aconteceu em Santa Catarina, porque nós somos um estado pequeno, um estado de cidades pequenas, aonde cada um está cumprindo com a sua obrigação. O setor agroindustrial tem 50 mil funcionários dentro das indústrias de carnes. E foram liberadas as pessoas com mais de 60 anos, e toda a equipe técnica de campo passou a fazer um trabalho pessoal de visita às propriedades rurais para explicar o que estava acontecendo, mas nenhuma atividade agrícola parou por algum dos problemas que você citou em Santa Catarina. É lógico que nós aqui no início instituímos trancando caminhões que vinham para Santa Catarina, que talvez pudessem ter prejudicado alguma coisa, mas sempre houve o bom senso das pessoas de permitir que aquilo que era possível fazer fosse feito. Se trabalhou muito mais com o bom senso do que com a polêmica. Eu creio que nesse momento que o Brasil vive, esse grande drama, não há nada a ser feito a não ser o bom senso. Graças a Deus, isso nos permitiu fazer em Santa Catarina, e nós não tivemos esses problemas que nós ouvimos de outros estados de origem produtora, onde a questão logística foi interceptada. Nós, em Santa Catarina, colhemos e temos que levar a nossa colheita para a cidade. Não há como, porque o nosso campo não tem estrutura de armazenagem. São propriedades pequenas que não comportam uma estrutura própria. Mas não houve nenhum problema de prefeitos de município que inviabilizaram essa questão, porque todas as pessoas dos municípios catarinenses, que são quase 300, sabem que a riqueza vem do agro em Santa Catarina. Nós somos exportadores, as exportações não pararam. Continuou, a não ser a diminuição de navios, por conta que os navios paralisaram muito lá na China e faltou contêiner, mas não se paralisou exportação, não se paralisou indústria, não se paralisou colheita na lavoura. Então, nessa questão, inclusive, nós parabenizamos o governador pela abertura agora de fábricas, de pessoas que trabalham em outras fábricas, não do agro, mas muitas delas produzem equipamentos para o agro, que ainda não tinham faltado, e ainda não faltaram, mas a gente sabe que se não abrir, principalmente fábricas de embalagem, nós vamos ter problema para embalar nossos produtos, principalmente os de exportação. Mas isso, quero ser muito transparente, nós não tivemos esses problemas em Santa Catarina, e não teve o que está acontecendo, talvez, em outros estados, mas eu diria que se o povo tiver bom senso, nada desses problemas acontece.
Que bom ouvir esse relato seu, Enori. É muito importante que fique bem claro essa condição aí de Santa Catarina. E também queria discutir com você uma possível evolução dessa situação caso essa abertura progressiva não aconteça, né, Enori? Aí em Santa Catarina a gente sabe que a flexibilização aconteceu, mas adiante o questionamento é com a condição econômica do município e dos próprios estados, né? Dos municípios e dos próprios estados brasileiros. Com essa flexibilização, essa preocupação de um colapso econômico termina, Enori?
Bom, nós temos flexibilizado algumas coisas que vão abrir a partir de segunda-feira, e algumas coisas que vão abrir na quarta-feira, que vence o novo decreto do governador por mais 7 dias. Então, nós tivemos um decreto de 7 dias, e agora renovado por mais 7 dias, que aí vem a questão, principalmente dos transportes urbanos, que estão paralisados, mas aqui, como é cidade pequena, a maior cidade de Santa Catarina tem 500 mil habitantes, que é Joinville. E as pessoas... o número de carros em Santa Catarina equivale a um carro por pessoa. Então, essa questão do transporte coletivo, eu não vi praticamente ninguém ainda reclamando ou dizendo isso me inviabiliza de trabalhar. Até porque, como é pequeno, tudo é mais perto. Então, eu acho que a nossa equipe de sala de crise que tem em Santa Catarina, comandada pelo governador do estado, que tem adotado uma postura diferente daquilo que a gente vinha falando com vocês, de taxação de agrotóxico, de taxação disso. O governador passou a nos entender e passou a ter uma comunicação mais próxima com a gente do agro e passou também a escutar um pouco mais. E com isso, a gente tem tido um diálogo muito positivo com a sala de crise, a gente tem discutido as ações e nós temos referendado. As associações do agro têm referendado as posturas dos decretos do governador, não só o setor agro, mas o setor da indústria também. Então, isso mostra que nós certamente acaba afetando a todos de uma forma ou de outra, mas também é muito mais preocupado com a vida. Afinal de contas, primeiro nós temos que estar vivos para depois ver como que vamos resolver os nossos problemas. E a gente sabe que crises são assim mesmo. Elas machucam, elas maltratam, mas elas nos fortalecem também de uma forma que quando a gente tem vontade de sobreviver e de avançar, tudo isso é possível. Então quero dizer que preocupados estamos sabendo que vamos ter de dificuldade, mas o grande compromisso do agro de Santa Catarina é continuar colocando alimentos na mesa das pessoas, não só do nosso estado, mas nós somos um grande exportador de alimentos, principalmente de proteínas animais, mas dos brasileiros e dos indivíduos, que somos exportadores para 160 países do mundo, em frango, 60 países de carne suína. Então nós somos grandes exportadores e o nosso compromisso é continuar com todo esse processo das cadeias produtivas, sem paralisar um dia, muito pelo contrário, a gente está ampliando produções. Então eu acho que é possível sim passar esse momento difícil, e a gente acredita, se cada um fizer a sua parte, a gente vence isso rapidamente e retorna a uma normalidade.
Muito bem, agora, ô Henori, você destaca algum setor mais sensível, mais prejudicado, que precisa de mais atenção aí em função dessa situação que a gente está vivendo?
O agro mesmo que é muito, eu diria que ele coincidiu infelizmente com o coronavírus. Não tem nada a ver coronavírus com a situação crítica que vive o setor leiteiro em Santa Catarina. Nós somos o quarto produtor de leite, mas nós estamos perdendo 1.500 produtores por ano, conforme os censos, que abandonam a atividade porque esse setor vem há mais de 2 anos sofrendo de preços estabilizados para baixo. Mas agora nós passamos a prejudicar a sociedade porque a nossa produção está diminuindo a tal ponto que começou a faltar leite nas prateleiras em Santa Catarina e vai faltar no Brasil inteiro. Porque o produtor de leite não tem mais estrutura para suportar o alto custo de produção ocasionado. Primeiro, exportamos todo o milho que nós tínhamos ano passado. Segundo, porque se passou a priorizar a fabricação de leite em pó para exportação, já que o dólar passa R$5, e não a produção de leite para abastecimento. E terceiro, se não houver repasse desse aumento que está previsto para a semana que vem ao produtor rural, o produtor rural vai ter problema. Eu diria que problemas em função do coronavírus, tanto com 400 casos positivos, sabe?
Desculpa, Henori. Desculpa, eu vou pedir para você repetir quais são os problemas do coronavírus?
Não. Em torno de 8 óbitos e 400 casos positivos. Somos sabedores que a curva agora está subindo fortemente e vamos ser mais atingidos. Mas praticamente 99% disso é no litoral de Santa Catarina. Como nós temos muitas cidades pequenas, há um pessoal de quarentena nacional.
A gente está com dificuldade de
entender o Henori. Por conta apreensiva, isso é possível.
Henori, desculpa, tá tendo alguma interferência aí na nossa ligação. Vou pedir para você repetir de novo. Os casos estão concentrados mais no litoral e, portanto, as cidades do interior?
Nós estamos com 99% dos casos positivos no litoral de Santa Catarina, de norte a sul, que é a industrial e aonde se concentra em torno de 70% da população de Santa Catarina. Na região produtora, para cima, no meio oeste, no oeste, nós só temos 4 casos de 400. Empresa de cidades pequenas, existe uma quarentena natural de pessoas que moram no campo, isolada, e está se fazendo o dever de casa. Então, nós acreditamos que é possível passar em Santa Catarina, desde cumprir todas as normas sanitárias que o governo tem feito e tem nos dito, e o próprio decreto, com a flexibilização, ele já demonstrou que as pessoas sabem o que tem que fazer, eu acho que é possível a gente passar por isso de uma forma de sair fortalecido.
Muito bem, só voltando um pouquinho para a questão do leite que você pontuou aí e fez questão de frisar que não tem nada a ver com o coronavírus, que tem a ver com a baixa remuneração do produtor. Por quê? O que está acontecendo, Enori? O que, que justifica essa condição?
Primeiro dizer que não tem nada a ver com o coronavírus, porque o Ministério Público de Santa Catarina foi acionado por pessoas consumidoras do preço abusivo que estava se praticando com o leite. Mas eu diria que o problema do leite é aqueles problemas que eu já falei em Santa Catarina, estão muito claros para nós. Nós somos um grande importador de milho para abastecer os nossos criatórios. Nós consumimos 7 milhões de toneladas de milho e só vamos produzir 2. Então, o milho é um produto muito sensível para Santa Catarina, já que ele é base da ração do gado leiteiro, do frango, do suíno. E em agosto do ano passado, quando o dólar ultrapassou a casa dos R$ 4,00, um dólar, as exportações brasileiras se avolumaram e chegaram em 44 milhões de toneladas, praticamente zerando o estoque de milho do Brasil. O preço da época era R$ 35,00 a saca e hoje o preço do milho é R$ 55,00 a saca. Então isso elevou o custo de produção do leite. No mês de novembro e dezembro houve uma seca em Santa Catarina que consumiu 40% do milho silagem destinado à alimentação das vacas leiteiras. E agora nós estamos num novo período de seca no mês de fevereiro e março, que estamos estimando uma perda de produção em torno de 40% da produção de leite em Santa Catarina. As indústrias estão ociosas, falta produto para abastecer as indústrias. E as indústrias optaram por produzir leite em pó, que ele conseguiu viabilizar a exportação, o leite em pó se viabilizou a sua exportação, em detrimento do leite longa-vida, o UHT. E com isso passou a faltar leite nas prateleiras do supermercado e volta agora com preço que chega a R$ 5,00 o litro. Mas não há como não subir o preço, porque é uma readequação de preço em função dos custos do mesmo sistema que houve com as carnes no final do ano, novembro e dezembro, quando as carnes subiram em torno de 50%. E com o leite é o mesmo processo. Ou se prioriza pagar um pouco mais e dar rentabilidade ao produtor, ou vamos terminar com o produtor de leite. Então, o consumidor tem que entender que não há como produzir leite com esses custos que nós temos de ração hoje, pela alta, principalmente do milho, alta da soja, alta dos custos de mão de obra. Então, o que está acontecendo? É uma escassez de produto nas prateleiras com elevação de preço, que para nós tem que ser obrigatória para manter o produtor na atividade.
Muito bem. Bom, resumindo então, o posicionamento do governador Carlos Moisés está correto na opinião de vocês e gradualmente a economia deve voltar ao normal por aí, Enori. É essa a expectativa?
Olha, como a gente trabalha com agro, e o agro não tem, pelo contrário do que está se prevendo, os preços estão melhorando. Então, como se trabalha com agro, o setor agro talvez seja o setor que menos vai sentir a economia. Porque é um setor que está colhendo safra, aqueles que não perderam por seca estão colhendo uma boa safra, com boa rentabilidade. Então, eu diria que o setor agro é o setor que, mais uma vez, vai salvar o país. Porque, queira ou não queira, é um setor que tem viabilidade, é um setor que tem giro, é um setor que está sendo demandado por mais importação. Agora, é preciso ver como é que vai se viabilizar a vida econômica desses países que são nossos clientes. Agora, não tenho dúvida que alimento é necessário tanto no Brasil como em qualquer parte do mundo. E todo mundo vai priorizar primeiro o alimento para sua sobrevivência. Então, eu não creio que nós vamos diminuir as nossas exportações e vamos deixar de vender nossos produtos. Até pelo contrário, a gente tem recebido uma demanda maior de produtos para exportação. Então, eu acredito que o setor agro é o setor que menos vai sentir a crise econômica no país e é o setor que está fazendo a sua parte e, mais uma vez, salva o Brasil das suas crises eternas que nunca terminam.
E com essa atitude do próprio governador Carlos Moisés, não deixar a economia retrair e manter a possibilidade do trabalhador de ser remunerado, de continuar trabalhando, de ter seu dinheiro e de continuar demandando os produtos do agro no final das contas também, né, Inori?
Também tem que falar que ele não copiou isso do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro gostaria de ver, junto com o ministro da Saúde, ver o transporte público liberado, ver outras coisas. Santa Catarina, não. Ela foi flexibilizada, mas não desse jeito. Transporte público ainda está proibido, transporte de pessoas do serviço privado tem que ser pela metade. Existem sérias restrições sanitárias, conforme...
Repete para mim, condições sanitárias que estão sendo o que? Observadas, é isso? Seguidas?
Como é que é? Eu não te escutei.
Condições sanitárias que estão sendo o que? Seguidas?
Não, a abertura de Santa Catarina, ela não é uma cópia fiel do que o presidente da República está pensando de abertura geral. Ela é uma abertura com flexibilização, mas dentro das características para Santa Catarina, que não tem ocasionado maiores problemas, e eu digo isso principalmente no transporte público. Não se liberou transporte público em Santa Catarina para se evitar aglomeração. Então, o setor privado que faz transporte público para suas fábricas, que tem muitas fábricas, que tem milhares de funcionários aqui, como o setor de indústria, do agroindústria, são transportes próprios da própria indústria, terceirizados, mas com aquilo que a questão sanitária determina. 50% da capacidade instalada, se eleva só metade do ônibus. Então, isso está se cumprindo ainda, mas uma coisa privada particular, não pública.
Muito bem. Tá certo, Nori. Obrigado, viu, pelas suas considerações aí, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. É importante entender como cada estado vai se adequar à sua realidade e, como você bem disse, olhando para o que está acontecendo no próprio estado e quais são as demandas que vão acontecendo aí. A partir dessas demandas, o poder público tomando as suas decisões com cuidado e responsabilidade, isso é mais importante.
Tá bom, Alex. Eu que agradeço e não me coloco sempre à disposição do que for possível colaborar para que a gente, todo junto, sempre no bom senso, consiga terminar com esse problema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá bom?
Um abraço. É isso aí. Como você reforçou bem, bom senso é a palavra de ordem nesse momento. Obrigado, viu, Inori? Volte sempre.
Abraço.
Está aí o Inori Barbieri, vice-presidente da FAESC, Federação de Agricultura, lá de Santa Catarina, conversando com a gente, trazendo informações dessa flexibilização que o governo de Santa Catarina adotou nas medidas de isolamento social, de restrição da mobilidade. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.